Olá, muito boa tarde para você que nos acompanha aqui no Notícias Agrícolas. Eu sou Rafaela Ribeiro e agora vamos falar um pouquinho então sobre o mercado do café, conversando com analista e consultor em agronegócio, Lúcio Dias. Tudo bem, Lúcio? Como vai?
Boa tarde, tudo bem? Estamos indo bem, tá?
Vamos conversar um pouquinho então sobre o mercado do café. Lúcio, eu queria que você começasse então explicando para quem está nos assistindo: mercado hoje totalmente volátil, né? Cada hora aí começou subindo, depois caiu, agora no começo da tarde ameaçou um novo ganho aí nos futuros. O que temos de fundamento? Seguem os mesmos, Lúcio? O que tem de fato movimentado esse mercado?
Bom, a nível de fundamento, a gente não tem muita diferença, não tem muita coisa acontecendo. O que eu estou percebendo é uma demanda para café brasileiro um pouco mais fraca, o pessoal no mercado internacional buscando outras origens, origens que estão mais competitivas do que o Brasil, e no mercado para consumo interno. As bases de preços andaram caindo um pouco. Nós tivemos cafés para consumo na faixa de 2.600 a saca. Hoje está um pouco abaixo de 2.400. E, além disso, já o pessoal pensando na colheita do Conilon, do Robusta, já buscando ofertar para as torrefações, para as indústrias, preços mais competitivos, tá? Ouvi ofertas no mercado hoje na faixa de R$ 1.900 a saca do Conilon.
Com relação aí também, Lúcio, o que tem movimentado, né, um pouco nas últimas semanas as precificações, são a questão dos estoques, né? Como que tá? Isso de fato ainda continua sendo um ponto preocupante, a questão de termos níveis baixos aí, que não vai conseguir de fato atender a demanda, né, não só interna, mas também externa de café?
Olha, eu não acredito muito nessa possibilidade, não, tá? No mercado interno, o comprador está oferecendo um determinado nível, ele acaba conseguindo comprar naquele nível que ele tá disposto e está podendo pagar, tá? Então, aquelas busca por lotes de café pagando preços superiores, caiu bastante. Quem tinha compromisso para cumprir seus embarques já, praticamente já fez as suas aquisições. Então, tá bem tranquilo, tá? Quem precisar de vender hoje está numa posição menos confortável, do que estava, há 15, 20 dias atrás. Os embarques de café Brasil, os últimos relatórios que eu vi entre Conilon, entre Solúvio e entre Verde, do Arábica Verde, deve ficar perto de 3 milhões de sacas o embarque total. Então, os embarques já vêm caindo, já vêm diminuindo um pouco, e os negócios aí para março, abril, maio, as procuras para embarques imediatos estão bem devagar. Então, esse squeeze aí que a gente pode perceber, achar que vai acontecer no mercado interno, provavelmente não irá acontecer.
E com relação de fato às safras, né? Muito se fala já da quebra, né, da safra do Arábica para este ano, mas já tem aí uma estimativa de uma boa safra para o Robusta, né, para o nosso Conilon. Como que você enxerga, né? Eu queria uma opinião sua, como que você enxerga essas duas variedades, né, durante esse ano, essa produção com relação às duas variedades?
As principais avaliações hoje em relação à safra de Arábica, ela é um pouco menor do que a de 2024, mas não tão ruim quanto a gente imaginava inicialmente. Nós fizemos uma volta grande há 10 dias atrás, e constatamos que a situação de produção de Arábica não é tão catastrófica quanto a gente tinha imaginado inicialmente. Então, ela deve ficar aí um pouco acima de 40 milhões de sacas de café. do Arábica. Nós temos uma situação que a gente não está mapeando bastante, a gente não tem muito bem mapeado, que é a extensão da área de café do Brasil, a quantidade de café irrigado. A gente não tem esses números contabilizados. E a gente percebe, ao longo da nossa experiência de viajar bastante, de conhecer bastante a região, repetindo sempre os mesmos roteiros, que tem aumento de área e aumento principalmente de irrigação. Isso daí pode dar uma compensada no clima tão adverso que a gente teve no caso do Arábica. No caso do Robusta, eu particularmente não viajei, ainda não tive a oportunidade de ver, mas as conversas que a gente tem com as pessoas que têm feito isso, que têm andado na região do Espírito Santo e têm andado na região de Rondônia, é que a safra realmente é boa e nós vamos ter uma oferta superior à do ano passado. Vai depender, logicamente, muito de renda, tanto um quanto o outro, que é um fator que acaba preocupando um pouco agora essa reta final aí, de granação e do café chegar no ponto de maturação ideal para se iniciar a colheita, aí no caso do Robusta, em abril, início de maio, e no caso do Arábica, em maio e junho.
Com relação de fato aí que você comentou da demanda, né, de estar mais fraco, isso também é uma outra preocupação que o mercado vem aí monitorando com relação a esse aumento, né, dos últimos tempos com relação ao café, aumentou muito e gerou essa preocupação com relação à demanda reagir a esse aumento. Como que está essa situação atualmente, Lúcio?
Olha, a demanda do café, ela acaba sendo um pouco inelástica, né? Eu acho que a sensação que a gente tem, primeiro, do Brasil ter vendido muito café no último ano, né? Nós vendemos muito café e abastecemos a maioria das indústrias e a maioria dos consumidores. Segundo, neste momento, tá, a gente nem tinha café para ofertar e continuar no ritmo que nós estávamos. Além do mais, os outros nossos concorrentes entram no mercado oferecendo café, porque para eles é interessante desovar os estoques e participar desse mercado diante desses níveis de preço que o café atingiu. Então, acho que o que vai resultar é numa queda bastante grande dos estoques e, consequentemente, nós vamos ter, talvez não tão altos quanto estávamos, mas de termos bons preços por um longo período de tempo aí, por mais 12 meses, 18 meses, 24 meses, nos níveis diferentes do que nós estávamos acostumados no passado.
E o mercado físico, Lúcio, o que que a gente pode esperar também de precificação por aqui e de negociações também aí dentro do nosso mercado brasileiro?
Para vir dessa pergunta, é uma pergunta complexa. O que eu tenho visto é uma capitalização importante do produtor. O produtor continua mandando no mercado. Ontem eu estava conversando com um grupo e eles fizeram exatamente essa mesma pergunta para mim. E eu tenho percebido que a conduta do produtor brasileiro, o jeito do produtor brasileiro trabalhar mudou demais, tá? Hoje, os produtores de café são capitalizados, eles estão numa posição diferente do que esteve no passado. Então, eles vendem quando o mercado está bom, quando é favorável a eles, não se endividam mais por causa do café. Então, eles estão numa situação onde quem decide preço e hora de vender é o próprio produtor. Além disso, tem participação de mercado futuro, mesmo que a gente ache esse mercado ruim, que alguém pode achar que perdeu ele. Na realidade, ele tem que pensar em deixei de ganhar, mas ele contribuiu para dar liquidez no mercado, para o mercado continuar funcionando. Agora vai entregar, vai procurar cumprir os seus negócios e, com certeza, contribuindo para que esse mercado ele seja um mercado constante com preços melhores ao longo desse tempo que eu citei.
Então, para os próximos dias, nós vamos continuar vendo aí, então, essa volatilidade do mercado. É isso que espera aí.
Ah, com certeza, olha, nós temos exercício de opções agora na próxima daqui 15 dias das opções de abril, não tem nada muito relevante, e depois em abril nós temos o vencimento das opções de maio. Essa com posições bastante relevantes para cima, qualquer estresse que der no mercado, esse mercado de Nova York vai ter uma volatilidade grande, tá? É um mercado curto de vendedor, mas também a gente não pode esquecer que é um mercado curto também de comprador, tá? O comprador, principalmente as torrefações, elas deixam para comprar o café, que eles falam assim, eu deixo de comp para comprar o café caro o mais tarde possível, tá? Para poder não estar ficando com estoque caro, porque imagina se você comprar um café por 2.500 hoje, e se o mercado cair um pouco, o concorrente compra por 2.200, ele fica mais competitivo do que aquele que comprou por 2.500. Então, os torradores monitoram os preços de café quando ele atingem níveis que eles consideram altos. Eles monitoram muito bem e vão comprando só da mão para a boca para que não carreguem possíveis estoques caros e eles sofram com um concorrente que se tornar mais competitivo que ele. Então, é momento de bastante assim, na minha avaliação, vai ser um mercado que no financeiro volátil, nós temos o câmbio volátil, hoje praticamente quase 1% de alta, e com um mercado bastante volátil. Hoje nós tivemos baixa, como você disse, tivemos alta, chegamos a ter 400 e tantos pontos de alta, e depois não se sustentou. Então, se preparem que a gente vai ter aí entrada de inverno, inverno, nós vamos ter períodos de seca, então nós temos bastante coisas para ir acontecendo e trazendo bastante volatilidade. E principalmente um assunto que você comentou, nós praticamente não temos mais estoques de café sobrando no mundo inteiro, tá? Quase todo o estoque de café que existia disponível no mundo está sendo torrado, está sendo consumido.
Maravilha, Lúcio. Eu agradeço mais uma vez sua participação aqui com a gente. Espero tê-lo novamente aqui com a gente para falar desse mercado que nem dá assunto, né, Lúcio? Nem gera assunto para a gente.
Olha, é um mercado de café tão empolgante, né? Um dos mercados mais empolgantes do mundo. Hoje eu estava percebendo, é um dos poucos mercados que estavam subindo, todas as outras commodities caindo bastante, tá? Então, o mercado de café ele sempre tem algo diferente do resto, dos restantes dos mercados, para a gente conversar, para a gente discutir. É um assunto intrigante e que, para falar bem a verdade, que eu costumava ouvi de um velho chefe, disse que é um mercado que ninguém entende nada e que a gente nunca aprende, tá? Então é um mercado para a gente prestar atenção todos os dias.
Maravilha, Luz. Vamos seguir então, sempre aprendendo e prestando atenção, então.
É isso
Obrigada.
daí, viu?
Obrigada
Eu que
pela sua. Até
agradeço
a próxima.
e estamos sempre à disposição. Um abraço para todos vocês e um bom carnaval para todos os produtores, tá?
Igualmente para você, Lúcio. Obrigada. Até mais.
Obrigado. Até mais, tchau, tchau.
Bom, então é isso. Vamos seguir então acompanhando e, como disse o Lúcio, aprendendo então com o mercado do café e siga sempre acompanhando aqui o Notícias Agrícolas. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigada pela sua atenção. Notícias Agrícolas, informação agro relevante e conectada.